E hoje, na nossa programação aqui de jornalismo da Rádio Líder e da Rádio Planetário, nós temos a participação do Altair Herley, ele que é vice-presidente do Comércio de Soledade, para a gente conversar um pouquinho, Altair, né, sobre toda essa questão que muitos municípios, né, vêm enfrentando, vêm vivendo, né, o comércio vem enfrentando dificuldades, né, com essa questão da pandemia da Covid-19. A gente sabe que é um assunto importante, né, a gente precisa debater, precisa achar formas de solucionar, porém é um momento difícil porque a gente fala em saúde, né? E falando em saúde, a gente sabe que com saúde não se brinca. Mas aí, com esse cenário todo, a gente tem um respaldo na economia. E o cenário vem se agravando, né? Nós tivemos aí a determinação do fechamento do comércio, né, onde os prefeitos poderiam optar em um primeiro momento se fechavam ou não. A gente teve no município de Esposo, como é em Soledade, também um decreto que durava em torno de 10 dias. Né. Nessa semana, Altair, aqui o município de Esposo voltou com as suas atividades, né, do comércio, com restrições até segunda ordem. Né. Aí no município de Soledade, a gente sabe que o município permaneceu, né, com o fechamento do comércio. E agora a gente tem esse decreto do Eduardo Leite, né, que permite aí o fechamento, né, dos municípios. Qual a sua posição falando aí frente, né, à presidência do comércio de Soledade? Bom dia.
Bom dia, Luzia. Um grande abraço a todos os ouvintes da região do Espumoso aí, que, tanto da Rádio Planetária quanto da Rádio Líder, né, principalmente a Rádio Líder, tem uma grande penetração, né, em toda a região aí. Olha, na verdade, nós estamos, se a pandemia está acontecendo na questão da saúde, né, nós estamos prevendo uma pandemia também na questão da economia. Digo da economia dos empresários, na economia do município, na economia do estado, na economia do país. Né. Nós, empresários, partimos do pressuposto que nós precisamos equilibrar as tratativas do problema. Né. Nós não podemos dedicar foco exclusivamente a questão somente da saúde, que, aliás, ao nosso ver, também nessa questão tem sido adotadas estratégias erradas aí, especialmente aqui no nosso estado, e principalmente tem sido uma crítica recorrente nossa aqui no nosso município. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado quando nós temos um problema, para que nós mesmos não sejamos causadores do agravamento desse problema. Surge um problema, o problema deve ser solucionado, ele não deve ser intensificado nem ampliado. É nesse sentido que nós temos atuado aqui da Associação Comercial Industrial de Serviços de Soledade, nos posicionando, participando, não nos omitindo, com relação a essa questão que diz respeito a absolutamente todos. De A a Z, serão e estão sendo afetados. Quem não está agora, porque não está sentindo ainda, mas daqui a alguns dias vai sentir essas consequências. Por perda de oportunidade de trabalho, por perda de receita, por dificuldade de cumprimento nos compromissos, que é um cenário que está se desenhando com muita força. Né? Ou a gente vai imaginar que as coisas vão ficar todas normais a partir do momento que há um travamento de economia, que é o que está acontecendo aí. Né? É óbvio que não vai ficar, é óbvio que não vão ter consequências. Então, nesse sentido, Luzia, que nós temos aí manifestado muita preocupação, temos procurado nos aproximar dos poderes constituídos nos diferentes níveis. Né? Nós, a nível de Rio Grande, temos a Federação, nós temos o manifesto da Federação desde o primeiro momento, com relação aos dois aspectos que nós temos que observar agora, que é o aspecto, em primeiro lugar, a saúde e a vida. E, em segundo, no nosso caso, a economia. Porque o nosso entendimento é de que não vai existir saúde se não existir economia. Né? Nós temos acompanhado aí, temos visto aí, o governo federal anunciando quase que diariamente diferentes formas de apoio a empresários, aos estados, aos municípios, e com verbas que estão sendo mandadas, com linhas de crédito que estão sendo disponibilizadas, Agora eu faço uma pergunta para você e para os ouvintes. Por que que está tendo condições de fazer isso? Porque existem recursos. Né? Agora, vamos lá. A partir do momento que nós não tivermos mais esse fôlego, o que vai acontecer com a gente? Né? Então, muitas vezes, a gente tem... O que é a opinião aqui do nosso empresariado? É que nós temos que avançar na estruturação da saúde e não nós corrermos do problema. Porque vamos lá. É sabido, e aí nós já não aguentamos mais falar disso, porque é 24 horas a imprensa geral, e é um compromisso da imprensa, a imprensa tem que fazer realmente isso, abordando aspectos dessa pandemia, né, que é uma epidemia, mas como ela é mundial, então ela é uma pandemia, né, com foco, né, em restrições. Né, a gente fica preocupado, porque a gente tem muitos exemplos que a gente está vendo de países que não endureceram tanto nas suas restrições e investiram sim em saúde, investiram sim em estratégias. Não sei se você está atualizada com os números, mas nós, das 241 mortes que nós tínhamos até ontem, que eu vi o último balanço aqui no Brasil, né, apenas 10%, ou seja, 24 mortes, eram abaixo da idade dos 60 anos.
Exatamente.
Detalhe, nessas mortes, todas com comorbidades, né? Nós tivemos, me parece, que só um ou dois casos aí que não tinha, que lamentavelmente as pessoas que vieram a óbito não tinham outros tipos de problema. Ou diabetes, problemas pulmonares, cardíacos, né? Então o desenho é claro, o desenho está claro. Se nós tivermos a dedicação de nós isolarmos as nossas pessoas mais velhas da nossa comunidade, mas isolarmos com responsabilidade, e inclusive com determinações e punições, se for necessário. Se nós isolarmos as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, que possam enfrentar agravamento dos seus problemas de saúde em função de terem contato com o vírus, bom, vamos lá, gente, essas pessoas, elas têm que ser afastadas. Agora, eu não sei, Luzia, se você observou, teve a oportunidade de ver a recomendação do Ministério Público para o governador do estado. Na recomendação que o Ministério Público deu para o governador do estado, é muito claro o que eles dizem. Eles dizem o seguinte: olha, nós recomendamos as restrições e nós passaremos a ter a concordância com a saída do isolamento a partir do momento que nós percebermos que uma quantidade determinada das pessoas da comunidade estiverem com a imunidade natural. Bom, vamos lá. O que que é uma imunidade natural? Essa é a forma que a humanidade, ao longo da sua história, se protegeu. Porque hoje nós estamos aqui, eu acompanhava as manifestações do governador, nós estamos com todas as universidades do estado dedicadas na solução do problema, criando alternativas. Nós estamos com as universidades do país inteiro. Nós temos uma estrutura fenomenal. Nós temos diariamente acontecendo nos finais de dia verdadeiras convenções por audioconferências, por videoconferências, né, onde que os pesquisadores estão unindo forças. Ou seja, um avanço que um pesquisador lá asiático teve vai se somar a um avanço de um pesquisador mexicano, né? Então, há 50 anos, há 60 anos, há 70 anos atrás, 80 anos atrás, nós não tínhamos toda essa facilidade. E a humanidade enfrentava também esse tipo de situação. E aí, o que acontecia nos tempos passados? Sempre se utilizava, né, desse processo fazendo a imunização natural, até que as pessoas criem anticorpos para combater o vírus. Agora eu te questiono, e aí me responda com toda sinceridade, porque até agora, digo com sinceridade para ti, todas as autoridades com quem eu cruzei, que eu perguntei e não me responderam essa pergunta. Por que é que nós, sabendo que nós precisamos dessa imunização, por que é que nós, em vez de nós termos uma estratégia só de nos escondermos do problema, por que é que nós não desenvolvemos uma estratégia de enfrentarmos o problema?
Exatamente.
Porque só o que nós vemos é as pessoas correndo e fugindo. Inclusive, eu vou agora, você...
O medo e o pânico, Altair, acho que estão afetando mais a nossa população aqui dos nossos municípios, né, do que a real situação do problema. Em outra entrevista eu até falava, a gente tem que aprender a lidar com esse problema, concordo contigo, a manter a calma, porque senão, com certeza, a gente vai ter uma população doentia, de depressão, né, e muitas vezes até indo a óbito, né, em virtude do problema e do tamanho da situação, porque aí se agravam questão da saúde, questão da economia, né? Começam a faltar as coisas até no próprio supermercado, que um pouco as pessoas não vão ter nem o que comer, e aí como é que fica? Vai virar um verdadeiro caos, né?
Eu acho que nós não vamos chegar a extremo, graças a Deus, né? Agora, de questão da alimentação, né? Então, isso é uma grande vantagem, né? Mas você abordou um tema muito interessante e eu gostaria de te questionar a respeito. Né? Me diz assim, ó, você tem informações a respeito de quantas mortes acontecem por suicídio no Brasil em média por ano, Luzia?
Não tem esse número apurado agora, número exato.
Tá, então você pode pesquisar aí, eu já vou te adiantar. Dá em torno de 8 mil pessoas que se suicidam no Brasil, estou falando do Brasil, gente. 8 mil suicidas por ano. Você sabia que desses 8 mil suicidas, 75% chegam a essa situação extrema por questões econômicas? Então, o que, que eu estou indagando, gente? O que é que nós vamos ter? Provavelmente, isso é um palpite, não é uma projeção e nem uma previsão e muito menos um desejo, entendam bem. Mas é muito provável, em função de todas essas consequências, porque uma crise dessas, ela vem agora, mas ela vai durar anos. E muitas das empresas, das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, que virão a insolvência e a falência, não vai acontecer agora. Ele vai indo, a pessoa vai, ela vai se esforçando para segurar as pontas.
Exatamente.
E vai dar consequências durante 4 ou 5 anos para frente. Então vamos lá, vamos fazer uma conta simples, gente. Se nós multiplicarmos essa situação dos números de suicidas por 3, e aí eu quero acompanhar isso agora, porque até é uma curiosidade minha, e eu espero, e sinceramente, que eu esteja muito errado. Eu tenho que estar errado, porque se eu estiver errado, nós não vamos ter tantas fatalidades. Mas existe uma grande chance de nós multiplicarmos esse número por 3. E aí nós estaremos falando de, no ano de 2020, 16 mil pessoas que vão perder a vida, que vão tirar a sua vida. 32 juntando 2 anos, e aí vamos fazendo a conta. Bom, vamos lá. Hoje, no mundo, com todo o problema, nós temos em torno de entre 40 e 50 mil mortes hoje no mundo. E diga-se de passagem, isso muito acontecendo por erros gigantescos que aconteceram, especialmente na Itália, que está com mais de 13 mil mortes. Então, quem está puxando muito esse número é a Itália, por falta de responsabilidade, por uma série de fatores, né? A gente não teria, nós passaríamos dias falando sobre isso, né? Então, assim, Luzia, em resumo, essas são nossas preocupações, essas são as questões que não têm resposta, né? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa estratégia? Qual é o nosso plano? Vamos lá, Luzia, nós estamos falando aqui de soledade, pulmoso. Vocês ainda têm uma questão que a temperatura de vocês não é tão agressiva, negativamente, como a nossa aqui. Nós temos sempre uma diferença de 2-3 graus em relação
Exatamente,
a vocês.
Exatamente, sim.
É? Como é que vai acontecer, gente, quando chegar o inverno? Que é onde o vírus permanece por mais tempo ativo em qualquer ambiente que ele esteja. Porque o que é a diferença da temperatura, frio e calor? Não sei se você tem essa informação, mas você pode pesquisar. É óbvio que na temperatura fria, o vírus, não é que ele se espalhe mais, não. Ele sobrevive mais. Então, você chega, se num determinado material, né, ele tem uma previsão de durar no frio 5 horas, vamos lá, no calor ele baixa para 1 hora só. Né? Então, é óbvio que se nós não chegarmos no inverno com a imunização natural, que é o assunto do qual eu falava, que a humanidade se utilizou ao longo dos anos, é óbvio que nós teremos essa contaminação mais intensa nos meses de inverno. E aí vamos lá, né, gente? Aí nós estaremos aliados, até o nosso secretário da Saúde aqui, porque é bem interessante, as pessoas vão encontrando termos e daí vira moda. E aí até fica elegante, às vezes, falar, né? Agora eles estão falando aqui, está se preparando a tempestade ideal. Tempestade, eu diria que está se preparando a catástrofe ideal, né? Onde nós vamos estar juntando H1N1, corona e mais todos os outros problemas respiratórios que acontecem normalmente depois do nosso inverno. Em resumo, Luzia, é muito preocupante, especialmente que nós não estamos vendo uma estratégia, né, clara para resolver o problema. O que que nos mantém animados e estimulados? Graças a Deus, nas nossas regiões, né, e aí, no caso, nós estamos sofrendo também em função dessa questão da seca, né, na nossa região, o PIB dos municípios não se concentra exclusivamente no comércio e nas indústrias. Aqui nós, em Soledade, é um pouco mais complexo, porque o nosso PIB, ele é formado pela agricultura, pelo comércio geral e especialmente pela indústria da pedra. Eu não sei se você tem essa informação, mas eu posso te ajudar. Durante muitos anos, mais da metade do PIB do nosso município vinha da indústria da pedra. Agora, a agricultura e o agronegócio assumiu essa posição, mas não tira a relevância e a importância da indústria da pedra. Ou seja, nós imediatamente nós não sentimos e não estamos sentindo, né? Mas teremos consequências futuras, não resta a menor dúvida.
Tá certo. Altair, vocês estão com o comércio fechado aí em Soledade, né?
É, agora nós tivemos, a partir do dia de hoje, né, algumas flexibilizações. Nós tivemos uma reunião de empresários ontem e eu me lembro que quando a gente era mais pequeno, né, a gente assistia os filmes de Bang Bang e o maior problema dos comandantes dos exércitos nas épicas batalhas entre os soldados e os índios, era controlar os soldados mais novos, porque quando os índios se aproximavam para o ápice do combate, muitos soldados inexperientes começavam a dar tiro de muito longe, onde as balas não alcançariam os índios, né? E aí os generais tinham a necessidade de conter esses recrutas mais jovens, né? Porque senão eles gastavam a munição deles antes da hora. Então, quando se aproximava os apaches, né, que eram os índios, e aí eles não tinham mais como se defender, porque tinham gasto a munição atirando antes que essa munição conseguisse atingir os índios. Né? O que nós estamos vendo? Nós largamos uma estratégia no nosso ver errado. Nós fechamos comércio, paramos antes do momento. Né? Agora, segundo as palavras do nosso governador, é o momento que nós vamos ter, sim, esse epicentro aí. Né? Lamentavelmente, a gente percebeu que eles estão começando a sentir os reflexos. Eu não sei se você tem informações aí de Fumoso, mas nós aqui de Soledade, nós teremos agora, já para o fechamento do mês de março, eu fiz uma estimativa, inclusive apresentei esse número para o nosso prefeito aqui, nós teremos uma quebra de receita em torno de 1 milhão de reais, né, no mês. 2 meses aqui vai dar quebra de receita, se nós continuarmos nessa estratégia, de 2 milhões, né, juntando aí ISSQN e ICMS, se não for mais. Então, a grande pergunta nossa, ela fica no seguinte sentido, e essa é uma área que a gente não domina. Se nós, em vez de tivéssemos restringido tanto assim as nossas economias locais, tivéssemos feito sim uma estratégia agressiva para montar infraestrutura de atendimento, não teria sido mais negócio? Né? É uma pergunta que não quer calar. A gente sabe que um respirador é 65 mil. Vamos lá, gente. Com 2 milhões, você compra 30 respiradores. Né? O normal, para cada 10 mil pessoas, são 2 leitos. Numa situação emergencial dessas, é óbvio que nós precisaríamos aí, em torno, para cada 10 mil pessoas, de 8 leitos, 10 leitos, porque há uma intensidade, talvez, do problema. Mas vamos lá, nós de Soledade somos 30 mil habitantes. 30 mil seria 3 vezes 8, seria 24 leitos preparados. Nós, eu vou te dar um exemplo, nós temos as nossas condições, nós temos o nosso pavilhão aqui que a gente realiza ExpoSol, com um ambiente excelente para montar um hospital. Então, eu estou falando de uma coisa que a gente fica pensando, né? Qual é que seria a solução? Qual é que seria a solução? E a minha ideia não é criticar, e eu tenho cuidado no que não falar, porque daqui a pouco pode sair com uma conotação de crítica. Não, eu estou desafiando as pessoas a pensar diferente.
A pensar na solução, né? Que é o que a gente precisa.
Porque, às vezes, a gente não faz economia não gastando dinheiro. Às vezes, a gente faz economia investindo melhor. Né? Não, só correr não vai resolver o problema. Nós temos que enfrentar, porque o problema está vindo atrás de nós. Né? Em resumo, a nossa esperança é que nós consigamos passar essa fase, a nossa esperança é que nós consigamos encontrar a solução, a nossa grande esperança está com uma de vocês aí, que se encontre esse medicamento que aí vai tirar todo esse medo, né? Essa paralisia que está acontecendo nos governos, nas pessoas. A gente está falando aqui de questões da administração, mas as pessoas estão em pânico e paralisadas. E aí eu quero dizer, gente, nós temos que nos encorajar mais. Será que nós vamos poder continuar cantando o nosso hino rio-grandense que sirva nas façanhas de modelo a toda a terra desse jeito? Né? Talvez esse hino ele seja para as pessoas que fizeram esse Rio Grande há 100 anos atrás. Porque eu estou vendo que nós estamos muito amedrontados. Né? E eu acho que nós temos que assumir um perfil um pouco diferente. Temos que usar inteligência, temos que usar audácia, temos que nos municiar de coragem, né? Responsabilidade. Quando eu falo disso, eu não falo para nós. Né? Ah, tá, vamos lá, vamos todo mundo. Não, peraí. Vamos lá, vamos deixar as pessoas mais idosas da nossa comunidade isolada, vamos identificar quem são as pessoas que correm risco de se em contato com o vírus possam ter o agravamento do seu quadro de saúde, vamos deixar essas pessoas isoladas. Eu vou te dar um exemplo prático. Nós aqui na nossa residência, nós moramos em 4 pessoas. Eu, a minha esposa, meu rapaz de 22 anos e o meu mais pequeno que tem 6 anos. Meu rapaz de 22 anos, ele tem um problema pulmonar. O que a gente fez aqui? Nós pegamos ele, isolamos ele, está com a irmã dele em Passo Fundo que mora sozinha. Não tem contato com ninguém. Né? O meu pai, a minha mãe, meu sogro, minha sogra, eles estão completamente isolados. Nós estamos levando os mantimentos, meu sogro lá, ficando numa distância de 2 metros, nós vamos com máscara, totalmente protegidos. Né? Por quê? Porque nós não podemos ser irresponsáveis de levar o vírus até deixar o vírus ter contato com eles agora.
Uhum, né? Perfeito.
Então, essas são as coisas que a gente fala, né? Que a gente defende. Nós precisamos ir deixando a nossa população fazer a imunidade. Né? Então, esse é o pensamento que a gente tem aqui. Né? O que nós estamos preocupados? Nosso papo está se estendendo, mas é bastante assunto. Né? O que vai acontecer agora? Ontem nós estávamos com os empresários reunidos. A primeira atitude dos empresários, imediatamente, é a suspensão do pagamento dos impostos. Todos, federais, estaduais e municipal. Ou seja, a máquina pública, ela vai começar, porque a galinha que dá os ovos...
Vai parar.
Vai. No Pará não, porque nós temos, graças a Deus, nós temos diferentes aspectos da economia. Né? Vamos lá. E aí vem a importância do agronegócio no Brasil. Porque o agronegócio está continuando. Né? Mas ela vai ter dificuldade. Se essa galinha botava numa semana 8 ovos, vamos lá. Ela vai botar 4. Ela vai botar 3. Né? Então, o que que isso vai começar a acontecer? Isso vai começar a deixar mais enfraquecido ainda os nossos prefeitos, mais enfraquecido ainda o nosso governador, sabe? Outro ponto. Qual vai ser o próximo, a próxima medida de contenção dos empresários? Como é que o empresário vai pagar o funcionário se ele não tem dinheiro? E o quadro é mais grave ainda. Porque hoje nosso empresário não tem dinheiro nem para demitir o funcionário. Porque uma demissão, quem é empresário sabe quanto é que custa uma demissão. Então, hoje está tudo muito confortável. As pessoas ainda esse mês estão recebendo seus salários. Mas se não tiver uma mudança nessa questão aí, não vai existir dinheiro. Esse é o grande questionamento que as pessoas devem começar a se fazer na sua casa. Eu vou te dar uma informação. De cada R$1.000 que um empresário paga na folha de pagamento, ele paga R$360 para a Previdência, dos quais R$80 quem paga é o próprio funcionário e é descontado da sua folha de pagamento. E o empresário, ele entra com R$280. Esses R$280, Luzia, com os R$80 do contribuinte trabalhador, formam hoje todo o caixa que a Previdência utiliza para pagar os seus aposentados. Agora eu te pergunto, gostaria que você me respondesse. Se os empresários agora não recolherem as guias de INSS, como é que vai ficar a situação dos aposentados? É? Então é uma corrente, é um elo que liga um ao outro, né? E vai começar assim. Começaremos a ter grandes e graves problemas se nós não tivermos uma mudança de cenário.
Tá certo. Altair, como você falou, é muito válido aí os seus comentários, né? a sua opinião aí falando em prol aí da classe dos empresários, né? E a gente, como imprensa, como mídia, a gente tem que saber ouvir os dois lados, né? E aí assimilar todas as informações. Em virtude do nosso tempo, Altair, e também porque eu já tenho uma outra entrevista em seguida, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui na nossa programação, né? E claro, acho que fica esse comunicado, né, para que as pessoas se acalmem. O momento pede calma, como você disse, a gente tem um problema e a gente tem que aprender a enfrentá-lo, né? Essas suas palavras são muito verdadeiras. Não adianta a gente começar a fugir, porque o problema vai continuar. Então, a gente tem que buscar meios de enfrentá-lo e, claro, não fazer mais uma tempestade do que já está aí no cenário. Né?
Sem dúvida, porque os prejuízos eles são horizontais. Se a estratégia do isolamento está horizontal, que é o que nós estamos questionando muito, que nós entendemos que ela tem que ser vertical, né? Os problemas e as consequências serão verticais. E para você que está me ouvindo nesse momento, que tem um entendimento, né, de que você está isento destas consequências, você poderá estar isento no primeiro momento, mas você também sentirá os reflexos dessas questões da economia, porque, vamos lá, Luzia, o empresário, ele está sendo massacrado. Isso é em Espumoso, isso é em Soledade, isso é em Porto Alegre. As pessoas elas estão interpretando de forma errada. Elas estão interpretando o esforço e a preocupação dos empresários como ganância, como vontade de ganhar dinheiro. Quando que, na verdade, eu gostaria de atualizar todos vocês, que os empresários, salvo um número muito pequeno, e vocês podem fazer o levantamento aí por Espumoso, quantos empresários de Espumoso estão capitalizados? A sua grande maioria são micro, pequenos e médios empresários, que assim como você que nesse momento está me ouvindo, está na batalha diária pela sobrevivência. Eu tenho certeza, vamos só para finalizar, eu tenho certeza que as receitas da Rádio Planetário e da Rádio Líder, já no final do mês de março, serão brutalmente atingidas. Né? Por quê? Porque nesse momento, o empresário, ele está pensando única, exclusivamente em sobrevivência. E eu tenho, na prática, está rodando um áudio, não sei se você acompanhou um áudio, do presidente das lojas Becker. O que, que o presidente das lojas Becker diz? Governador, presidente da Assembleia, está aqui as chaves da nossa empresa. Vem aqui, ó, tá, pode pegar. Eu só peço uma coisa para vocês. Daqui a 5 anos, vocês não pagam aluguel, vocês não pagam nada para mim. Daqui a 5 anos, vocês só me devolvam a empresa como ela está agora. O que, que é isso, gente? Isso é vontade de ganhar dinheiro? Então, isso é um ato de desespero de alguém que não quer ver terminar tudo aquilo que foi construído ao longo de uma vida inteira. Né? Então, é esse ponto de equilíbrio aí que a gente sugere, Luzia. É esse o ponto de equilíbrio que a gente desafia as nossas autoridades a refletirem sobre eles e não entrar nessa pandemia e histeria de medo. Né? Então, eu agradeço sim o espaço que vocês nos deram. Muito importante a gente ter espaço para a gente ir manifestando as nossas ideias, dividindo com a comunidade. Uhum. Esse não é um problema dos empresários, esse não é só um problema de você que está ouvindo nesse momento.
É geral, né?
Esse é um problema nosso. E nós juntos precisamos encontrar uma maneira de enfrentá-lo. Muito obrigado, estamos sempre à disposição para momentos que vocês tenham necessidade da nossa participação.
Com o destaque para a programação, falou a repórter Luzia Camargo.